Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta. Quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples. Pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom decreto para você que está ouvindo conosco o Terraço em 15 minutos, o decreto. Esta edição é número 105. São Paulo, Lucas Goldstein, acompanhado de Paulo André.
Fala, Lucas. Fala, pessoal. Chuvinha boa aqui no interior de São Paulo, mas bora responder suas perguntas.
Raquel de Sá.
Oi, pessoal. Tudo bom? Falando hoje aqui de uma São Paulo chuvosa, parece que o inverno resolveu chegar.
Renata Cotio Veloso.
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Aqui é Renata.
E esta edição do Decreto novamente. Semana passada não tivemos por conta do Daniel José, mas voltamos à nossa tradição das sextas-feiras, na qual você teve a oportunidade ontem de mandar sua perguntinha nos stories do Terraço Econômico no Instagram. Primeira pergunta. Usuário Diogo Persilva. Os países desenvolvidos fazem política econômica tão melhor quanto o Brasil mesmo? Ou é o contexto que os ajuda?
Bom, acho que essa pergunta ela não parte sobre o que a gente faz hoje só, né? É importante pensar que um país é desenvolvido ou subdesenvolvido ou em desenvolvimento como reflexo da sua história. E eu acho que, óbvio, muitos países passaram por histórias, contextos de exploração, enfim, dependência de outros países. E tem muito aí a se discutir, isso tira o sono de milhares de pesquisadores, enfim, e historiadores econômicos, como a gente chama aí o pessoal que estuda a parte de história econômica. Eu pessoalmente sou uma grande fã da teoria aí dos institucionalistas, de que as instituições importam. Então, as instituições, há muito se falava, a base delas é a parte da propriedade, né? Então, se você tinha controle das propriedades de cada uma das pessoas, você conseguia direito de propriedade, né? Você conseguia começar a formar as bases sólidas, bases institucionais sólidas. E hoje a gente fala de tudo. Hoje instituições são as bases legais, as bases, enfim, regulatórias, jurídicas, monetárias, Banco Central independente ou não independente, isso daí é uma instituição, independência dos poderes em relação, né, dos três poderes, qual é o tipo de governo que existe no país, parlamentarista, monarquista, presidencialista, enfim, tudo isso são as instituições do país. Então eu acho que sem esse olhar nas instituições, sem instituições sólidas e, enfim, e que funcionem, o país não consegue sair aí de uma questão de, né, de uma situação de subdesenvolvimento ou desenvolvimento, que é onde estamos aqui no Brasil. Trazer um pouco mais para a realidade, eu acho que uma questão é, o Brasil, eu acho que muitos países desenvolvidos já passaram por milhares de crises, já erraram e, enfim, já mudaram de política econômica, mas eu acho que uma coisa que no Brasil ainda se discute e que eu não vejo, lógico, não conheço todos os países do mundo, longe de mim, mas conheço alguns, conheço o debate que tem sim em alguns dos desenvolvidos, esse debate de esquerda-direita, política econômica de esquerda, política econômica de direita, heterodoxo ou ortodoxo, isso realmente é um debate vencido, né? Só no Brasil que a gente ainda fica nessa mesma tecla. O que se fala muito hoje, enfim, em países desenvolvidos é uma questão de, um governo de esquerda, ele vai trazer mais questões sociais à tona, partidos de esquerda que levantam muito a causa sustentável, mas na Alemanha você também tem países que são totalmente, enfim, são partidos que não são de esquerda, você tem o Partido Verde. A experiência empírica mostra o que que deu certo, o que que levou ao desenvolvimento sustentável e ao crescimento econômico, pensando sempre na sociedade, na desigualdade, igualdade de oportunidades, e o Brasil, ele se recusa a aprender com os próprios erros. Então isso eu acho que é uma coisa muito, muito interessante de olhar, né? Muito triste um pouco também de olhar para o Brasil, é que parece que a gente tem a memória especialmente curta. A teoria política já indica que memória política é curta, mas eu acho que a do brasileiro é mais curta ainda. A gente faz política que dá errado e aí dali, dá 10 anos, a gente faz de novo. Então eu acho que esse debate vazio que não leva a nada, que tudo que o outro fez é ruim e tudo que eu fiz é melhor, melhor, e aí você destrói o que o outro fez, e aí fica num debate vazio que não se baseia no que é importante: igualdade de oportunidades, abertura de investimentos, facilidade para quem quer fazer negócios, ajudar, enfim, empreendedorismo, investimento nas áreas que o mercado não quer, que ainda é muito arriscado para o mercado, né? Então, áreas como, por exemplo, de inovação, né? De inovação, por exemplo, em infraestrutura sustentável, uma área de, você pode dizer que é um pouco de inovação, até inovação tecnológica, presença do Estado ali na educação, saúde. É uma receita, não é uma receita simples, fácil ali, que nem fazer bolo, mas a gente sabe que a gente já tentou bastante coisa e muito disso não funcionou. Por exemplo, proteção para a indústria. Errar uma vez é ok, insistir no erro é burrice. Então, eu acho que essa é uma grande lição aí para o Brasil. Aprender com a própria história, olhar para os outros sim, mas também aprender com a própria.
Não poderia faltar o assunto recorde do Terraço em 15 minutos na segunda pergunta. Previdência. Usuário @art_knd_. 1 trilhão de economia. É isso mesmo?
1 trilhão de economia, né, na reforma da Previdência. Esse é um número que atualmente nós estamos trabalhando, tão sonhado, 1 trilhão do Paulo Guedes. Você aí que está ouvindo esse podcast, muito provavelmente o texto da reforma já vai ter passado pela comissão especial que está lidando com esse tema lá no Congresso. E, assim, essa questão do trilhão também é importante, considerando a economia política da sociedade brasileira, porque a nossa característica de poupança é cronicamente baixa, e isso é algo que o professor de economia Samuel Pessoa sempre enfatiza. E também a reforma da Previdência, não só no curto prazo para a gente estabilizar, quebrar essa tendência de crescimento dos gastos públicos, mas para também estabelecer um horizonte mais otimista na questão da condução da nossa economia, para quando a gente tiver um momento de crescimento econômico, a gente não fazer mais como, querendo ou não, é a característica da sociedade brasileira, que é período de bonança, acaba perdendo um pouco a mão dos gastos. E a gente viu o que aconteceu aí com essa última crise, que o Brasil ainda vem se recuperando. 1 trilhão é um alvo importante para se trabalhar, não só no curto prazo, para essa reforma da Previdência caminhar no Congresso e ser aprovado quanto antes para outras pautas serem tratadas, mas também para a nossa característica, digamos, de longo prazo, de crescimento sustentável da economia brasileira.
Usuário Pedro.Lima.1. Petrobras, qual a chance desta estatal ser privatizada?
Privatização da Petrobras, esse é sempre um tema polêmico, até porque existe uma representatividade da Petrobras perante a sociedade brasileira, né? A gente sempre vê nos livros de história a questão do Petróleo é Nosso, Getúlio Vargas, etc. E existe uma resistência forte até da classe política em relação a tratar desse assunto de privatizações, principalmente privatização da Petrobras, por essas características que eu já citei. Mas eu acho que a estratégia aí que a equipe econômica, que o Paulo Guedes vem demonstrando querer tomar, é uma estratégia meio que de mineirinho. Vamos privatizar pelas beiradas, lidar com as refinarias. Como que você pode reduzir a participação da Petrobras, mesmo que gradualmente, nos diversos setores da economia que ela está envolvida? E, querendo ou não, acho que é um ponto muito importante quando a gente lida com esse tema, é reconhecer que o mundo está mudando. Hoje a gente está lidando muito com a questão do desenvolvimento de fontes de energia renováveis, e o que acontece é que, mais uma vez, se a gente tratar esse tema não com pragmatismo, mas com um sentimento nacionalista que não é calcado mais na realidade do mundo, a gente pode ficar trabalhando aí com Petrobras, com petróleo, com a fonte de energia, enquanto todos os países estão se afastando disso, trabalhando com energia elétrica, energia renovável, energia solar. E, assim, esperamos, né, que a gente consiga diminuir a participação da Petrobras aí nos próximos anos, e o mais importante que isso, a gente consiga investir nosso capital humano na nossa educação, porque é isso que vai ser importante, imprescindível, ainda mais no mundo aí com avanços tecnológicos e tudo que a gente vê nos noticiários aí praticamente todos os dias.
quarta pergunta ao usuário Diego Savegnago. 25 anos do Plano Real. Alguma lembrança marcante da época pré-real?
A principal lembrança que eu tenho, assim, da época da hiperinflação era, tipo, você não conseguir planejar nada, né? A gente não tinha noção nem se os preços do supermercado, ou se você ia comprar alguma coisa, por exemplo, um pouco mais cara, uma geladeira, um aparelho de som, alguma coisa assim, você não tinha muita noção do preço justo, do preço real, porque os preços mudavam tanto o tempo inteiro que você não conseguia fazer pesquisa de preço, não tinha isso de concorrência, porque você não tinha noção de quantas coisas valiam.
Mais uma história que me marcou muito, era uma história que um professor de ensino médio contava pra gente, o grande professor Amauri de física, de que uma vez, durante a época de inflação exorbitante no Brasil, ele levou a esposa dele num restaurante, remarcação de preço era diária, todos os dias mudavam os preços dos pratos no restaurante, olhando ali no cardápio, e ele viu ali que um dos pratos mais baratos era um prato com lagosta, e ele pediu e comeu com a esposa dele esse prato com lagosta. E o mais curioso é o quê? Aquele prato saía pouquíssimo, e como a atualização dos preços do cardápio era diária, os garçons simplesmente deixaram de atualizar aquele preço, porque não tinha saída.
Eu lembro, meus pais recebiam um salário assim, num dia, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, a gente já ia fazer compra no supermercado, porque os preços aumentavam todo dia, e a gente, e todo mundo aplicava o dinheiro automaticamente num negócio que chamava overnight, que dava rentabilidade, né, mais ou menos, ou pelo menos a rentabilidade da inflação todo dia, e aí você tinha a liquidez diária nesse tipo de aplicação. Mas assim, às vezes os preços mudavam assim ao longo do dia, né, você tava comprando e tinha lá o remarcador do supermercado, né, na época não era código de barra, tinha etiqueta de preço nos produtos, você tava comprando e já tinha um remarcador na sua frente já trocando o preço, então os preços mudavam mesmo ao longo do dia. Então, e aí quando teve o Plano Real, né, que começou com a URV, que era a Unidade Real de Valor, você meio que indexou, era parecido com um dólar, então a partir daí, eu acho que essa foi uma das grandes sacadas, grandes inovações do Plano Real, é que você começou a ter uma noção mais exata do valor das coisas, né? Então isso foi, assim, tipo uma mudança muito grande, porque a gente começou a poder fazer pesquisa e poder comparar preço e fazer, enfim, decisões financeiras e econômicas mais inteligentes, e acho que isso acabou melhorando, mudando a vida de todo mundo, principalmente das pessoas mais pobres que não tinham esse tipo de ferramenta que eu expliquei, né? Por exemplo, de você ter uma conta em banco e aplicar no overnight e ter essa rentabilidade, né? Pelo menos a correção monetária, não é todo mundo que tinha acesso a isso. Então as pessoas mais pobres acabavam sofrendo muito mais porque tinham menos esses mecanismos de proteção de quem era classe média, classe gente mais rica podia ter. Então, assim, acho que a conquista, né, da estabilidade monetária, de acabar com a hiperinflação, foi a principal conquista dos economistas brasileiros aí da minha geração, das últimas décadas.
25 anos do Plano Real, né, foram completados nesse 1º de julho, e também mostra que a gente não deve esquecer, né, desse legado. Acho que é muito importante essa questão de relembrar todos os anos o Plano Real, e deixo até um convite aí para o artigo que eu publiquei nesse 1º de julho, exatamente com esse tema, chama Memórias do Plano Real. Confere lá no nosso portal.
Usuário Filho Teixeira 12, qual o maior problema? Juros ou previdência?
Eu imagino que o nosso leitor esteja pensando em uma comparação e o que é o pior peso ali para o nosso buraco, né? Gastamos bastante com os juros da dívida, mas eu acho que a questão é, por que os juros são altos, né? Os juros são altos, na verdade, porque eles são um reflexo da nossa política fiscal. Se a nossa política fiscal tivesse acertada, se estivéssemos a conta em ordem, a gente não precisaria, os nossos juros não seriam tão altos. Né? Hoje, na verdade, os juros nem estão tão altos, porque a solidez do Banco Central, então aí de novo falando das instituições sólidas e como elas são importantes, tendo um Banco Central crível, a gente consegue controlar, está conseguindo controlar a inflação, mesmo porque o Brasil já teve momentos que mesmo com atividade baixa a gente teve inflação alta, o que não é o caso, graças a Deus, mas a gente obviamente tem que pagar juros altos para poder atrair e conseguir ter o dinheiro, financiar o que a gente gente não consegue cobrir. O nosso Estado é maior do que ele pode ser. Então, por que que o Brasil tem aí os títulos do Brasil, não são títulos de enfim, 100 anos, que nem dos Estados Unidos? Porque o Brasil não é crível o suficiente para ter isso. Então, os juros não são uma coisa que vieram do céu, eles são um reflexo das nossas escolhas de política econômica. E se a gente não fizer uma reforma da Previdência, a escolha é manter um Estado que é maior do que ele pode pagar. E a gente vai pagar o quê? Juros altos.
É assim, fechamos a edição alcoólica do Terraço em 15 minutos. Tchau, tchau, pessoal.
Obrigadão, valeu e boa sexta-feira. Hashtag sextou.
Então, espero ter ajudado, ter respondido a pergunta e semana que vem a gente volta. Um beijo, tchau.
Agora eu vou correndo para o meu decreto beber o meu gorozinho, beleza? Beijo na sua bundinha. Até a quarta-feira que vem. Leia os artigos e todo o conteúdo do terraçoeconômico.com.br. Tchau, tchau.